professor Tony Pereira. Já pedindo desculpa a vocês que estão assistindo, para o Tony também, um atraso. Mas, enfim, seja bem-vindo, Tony. Muito bom tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, para estar aqui conversando contigo no programa Opinião. E também parabenizar a equipe da GERT pelos programas que tem feito, também pela grande cobertura que fazem com o Pedrito, né? Dos fatos, acontecimentos, trazendo sempre as coisas atuais do momento e informando a população. Então é um prazer imenso estar aqui contigo.
Que bom, Tony, que bom. Bom, é uma característica assim do nosso programa, né? Embora tenha uma pessoa provavelmente conhecida aí, nós vamos aproveitar para explorar um pouquinho isso aí. E a gente quer assim, conhecer quem é o Tony Pereira. Tony Pereira, é de Dom Pedrito, Tony?
Sou atual Dom Pedrito, eu sou professor de educação física, né? Profissão mesmo, sou professor da rede estadual, medicina aqui, na Escola Urbana da Chagas. Sou especialista em atividade física e saúde. Então eu tenho um box de treinamento funcional, estúdio personal e estúdio de pilates. Todos aqui na Rio Branco, né? Onde eu atuo como empresa realmente nessa área, né? Na área fitness, na área da saúde. Sou professor da Universidade do Belo Campo, ministrando aulas no curso de licenciatura. No bacharelado de Educação Física lá em São Gabriel. Em São Gabriel, eu dou aula. E trabalho amplamente, né, com danças tradicionais gaúchas aí já há mais de 20 anos. E hoje eu tenho alguns livros publicados nessa área. Eu tenho mais ou menos uns 5 livros de danças tradicionais gaúchas, em danças de salão, e alguns e-books, porque agora a gente entrou nessa área mais digital, né, e todos os jovens gostam mais dessa área. Então eu tenho um canal no YouTube também, que eu falo aí, professor, e viajo bastante pelo Brasil, transmitindo conhecimento na área de danças tradicionais gaúchas. Basicamente é isso, né? No momento, até o momento, nas áreas que eu atuo.
Quantos anos já dando aula, Tony?
De educação física ou de danças tradicionais?
Educação física, vamos começar.
Educação física eu acho que estou desde 98, né? Eu sou profissional desde 98. Eu trabalhei muito na academia do Tilico, inicialmente, né? Na área de fitness. Depois eu fui proprietário da Academia Informa, depois eu acabei negociando com a Academia Informa, abrindo estúdio de Pilates, porque quando eu estava fazendo minha especialização, o Pilates era, digamos que, o mais comentado das atividades físicas relacionadas à saúde.
Estava muito na moda.
Exatamente, estava estourando ele.
Agora sim, ainda é.
Exato. E o que aconteceu? Quando eu trabalhava junto com o Tilico, também trabalhava na academia, eu percebi que dentro da academia as pessoas precisam de uma atenção maior, né? Principalmente pela individualidade biológica, por exemplo, um treino para mim, sendo realizado para mim, não é exatamente o mesmo que o treino. Embora se possa fazer algumas atividades coletivas, em conjunto com várias pessoas. Então eu fui mais para essa área personalizada devido à especialização. Também segui a especialização no Pilates e no treinamento funcional. Então desde 98, fora o trabalho na escola, né? A rede de educação, no caso, a rede de ensino. E depois, na Universidade do Campo, fui convidado para dar uma cadeira, no caso, na especialização de hipertrofia e emagrecimento e suplementação. Aí era uma especialização profissionalizante para nutricionistas, educadores físicos e também fisioterapeutas. Houve o professor foi, deu aula, mas ele era muito teórico. Eles precisavam de, como era uma especialização mais profissionalizante, eles precisavam de um profissional atuasse na área. Daí eu fui dar uma cadeira de 30 horas e acabei sendo convidado para o campo para trabalhar na licenciatura e no bacharelado. Então veio uma sequência na educação física, mais ou menos desde 98, sempre estudando, sempre buscando. E na área da dança eu começo em 92, né? No meio guri, assim, né? Dando aula de dança. Então vem um bom tempo aí.
Eu queria perguntar um pouquinho, já que cantasse nessa área, como é que é a tua relação com a dança, assim, com essa condição? Bastante cedo,
né?
Era do lado de uma
atividade
tradicionalista,
que já não tinha, né? É uma história engraçada, assim, porque eu era bem pop rock, assim, né? Nos meus 14 anos ali. Era uma época que a gente andava de moto, embora não fosse legal andar de moto, era cabeludo. E eu fui assistir um ensaio que os meus irmãos estavam saindo de herança paternal. A gente tinha herança paternal onde, se eu não me engano agora, tem uma atividade social ali à noite. Que aqui na próxima escola do outro, bem próximo daqui. E eu fui assistir a janela, encostei a moto, fui assistir a janela e comecei a mexer com meus irmãos que estavam ali dentro, pensando, né? E aí o professor Ronaldo, né? O professor Ronaldo era professor de dança da dança final. E ele fez a volta e seguiu rindo junto comigo. E depois, naquele meio tempo, eu me dei conta que ele era professor e eu estava rindo. E ele não me chamou, mas ele me convidou. Aí era para conhecer. Aí eu entrei, acabei dançando ali. Depois, um tempo, ele me pediu para instruir a juvenil. E a partir dali, eu comecei a trabalhar com danças tradicionais. Aí, num grande assim, em 99, quando o IGTF, o IGTF, né, era o responsável pela avaliação do DENACT, ele tinha se afastado do MDG, razões políticas, no caso, e eles precisavam de professores para avaliação que conhecessem algumas danças. Como era muito ligado ao Paixão Cortes, fazia todos os cursos do Paixão, e eles acabaram me convidando para fazer parte da equipe de avaliação. Eu fiquei de 99 a 2003 avaliador do DENACT, que naquele ano, inclusive, trocou para a ENART, antes disso era a FEGART. E depois disso eu fui diretor de danças, acredito que foi de 2003 a 2008. Depois eu fui diretor artístico, depois eu fui diretor artístico da CBTG. Saí em 2009, fui instrutor de danças, fui instrutor do atual campeão, né? Fui vice-campeão aquele ano, com o Thiago Júnior de Porto Alegre. Depois fui terceiro, fui segundo, fui quarto, fui quinto com outros CTGs, fui campeão da Força B também. E trabalhei dando cursos no Brasil inteiro nesta época aí, com áreas tradicionais. Né?
Eu fiquei impressionado assim, quando dissesse assim, que andava de moto, era cabeludo, dava risada do pessoal tradicionalista e essa evolução que teve na dança do Sul foi um contraste grande, né?
Foi uma paixão bastante grande ali, porque eu acredito que muito ao professor Ronaldo mesmo, pela maneira com que ele era professor, excelente professor, né? Naquela época, a dedicação que ele tinha, ele acabou chamando a minha atenção para essa área, né? E eu comecei a desbravar, ler, procurar, seguir o Paixão Cortes, né? Segui muito ele.
Foi tudo um estudo, obviamente, também, né? Porque trabalho individual, pesquisa também, né?
Eu me dediquei bastante a isso, inclusive segundo o seu nome, o Carlos Sagariz, foi presidente do IGTF, e lá tinha muito material de pesquisa que estava guardado. Ele acabou ligando para o meu Antônio, vem para cá, dá uma olhada, que eu tenho um monte de papelzinho amarelo aqui, das pesquisas do Paixão, da Liga Argentina, e precisa ser desbravado. E eu fui para lá e acabei fazendo cópia desses originais, né, das pesquisas do
material. Que tem, então.
Exatamente, eu comecei a guardar material e não só guardar, produzir, né? Produzir alguma coisa baseada naquilo que eu tinha. Então foi uma época bem interessante, né, das danças.
Interessante que tu citaste também, acabaste instruindo aí para o Brasil afora, justamente porque pelo Brasil afora, nos países também, existe uma comunidade gaúcha muito grande, pessoas ligadas ao Rio Grande do Sul também muito grande, né? CTGs aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro. Viu?
Tu saindo daqui, tu percebe assim, ó, algumas pessoas nem eram tradicionalistas enquanto moravam no Rio Grande do Sul, mas precisavam se deslocar até para povoar algumas regiões, mas hoje, chegando no Paraná, por exemplo, são tão gaúchos quanto nós, e em Brasília, se tu tiver uma distância gaúcha do Planalto, ou no outro CTG, no Gêmeo, tu chega, parece estar no Rio Grande do Sul, e um amor ao Rio Grande do Sul, e a nossa questão é bastante interessante, porque muitas vezes o jovem ele não é filho do gaúcho, ele é um goiano, por exemplo, e a mãe não é gaúcha, o pai não é gaúcho, mas ele sentiu a tradição, ele gostou, e ele acaba envolvido, e às vezes é mais gaúcho que a gente.
Eu acredito, né? Que muitos de nós, assim, às vezes, experiência própria, assim, o nosso conhecimento em relação ao tradicionalismo, assim, pô, é o que a gente vai pensando aqui e ali, conversando com pessoas, cultura, assim, mas a gente vê, realmente, isso é bem verdade, pessoas, às vezes, que saem dessa terra assim, e acabam precisando se identificar com o lugar onde vieram, né? E eu acho que daí também isso é assim.
O saudosismo é maior, a necessidade é maior. Uma coisa que as pessoas talvez não saibam também, aqui vocês fizeram a cobertura do ENART, a participação do Alma do ENART, e o ENART também, que ele é o estadual todo, né? Mas todos os estados ligados à CBTG, eles também têm os seus estaduais. Por exemplo, agora semana passada eu estava na cidade de Rio Brilhante, Laguna Carapã, Maracajá, junto isso no Mato Grosso do Sul, trabalhando porque eles têm feirantes, Festival Gaúcho no Mato Grosso do Sul. E ao mesmo tempo tinha o Festival do Brasília, lá naquela região, e ao mesmo tempo estava acontecendo o Festival do Paraná, foi parte, onde meu irmão Silvio era jurado, um dos jurados dela. Então, três festivais, digamos que não uniram o Granate, que é maior na América Latina, mas seguindo os mesmos exemplos, em outros estados com a mesma potencialidade, com o mesmo empenho. Então, as pessoas às vezes acreditam que é só o Granate, mas na verdade, os outros estados também têm seus estaduais, têm seus grupos de grandes e têm suas participações.
Avançando um pouquinho em cima, o Granate conta com participação de grupos de outros estados, eles podem participar do Granate?
Na verdade, até o momento, não. Eles participam como convidados para apresentações, porque existe um festival nacional chamado FENART, onde cada estado, ligado à CBTG, envia dois representantes.
Ok, ele era grande.
Exato. E aí, por exemplo, os campeões do Granate, os campeões da categoria juvenil, os campeões da categoria menin, todos eles vão para uma determinada cidade, em algum estado. Esse ano seria em Santa Catarina, em Criciúma. Mas por questões de verba ele acabou não saindo, que seria agora em janeiro. Foi transferido ou foi adiado para mais adiante, mas todos os estados já estavam preparados para essa competição. E ele saiu campeão nacional. Em alguns anos o Rio Grande do Sul não participava. Ele atuava mais como avaliadores, prestando avaliação para o seu estado raiz, vamos dizer assim. Então não era justo participar. Aí houve um empenho e acabou participando. O que acabou fazendo com que o Rio Grande do Sul ganhasse quase todas as categorias e modalidades, o que deixou, se motivou os outros estados. Né? A frequência de eventos aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. Lá em fora do estado eles têm dois ou três, né?
Só para fazer mais experiência, mais
palco,
mais intimidade. Né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Tom, a história das pessoas que estão nos acompanhando, que é Carmen Bracelos, do Rio Boa Tarde, Anair Cardoso, o Sérgio Goulart, aqui de São Leopoldo, dando uma boa tarde, obrigado, Sérgio. O Manuel Messias Moura, Curatão, São Paulo, eleitoral paulista, próximo a Santos, especificou bem aqui. Boa tarde para ti também, irmão. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E hoje a gente está recebendo o professor Tony Pereira, professor da Educação Física, e vamos também muito ligado ao tradicionalismo, às danças tradicionais aqui, com vasta experiência na nossa terra aqui também, nesse Brasil afora. Eu vou interromper um pouquinho também, falar mais um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, não esquecendo da Clete Internet, que é graças à Clete Internet que todos os nossos programas chegam até você, planos FS Mega a partir de R$89,90. Lembrando que a Clete Internet está trabalhando forte no plano de expansão da rede de fibra ótica aqui na cidade. Então, até o fim do ano, hein? Nós já estamos em dezembro. Provavelmente, todas a cidade estará coberta pela rede de fibra ótica aqui em Montevideo. Vale a pena conferir. Telefones 3243-7600, 9927-7600. Estamos conversando com o professor Tom Pereira, como a gente mencionou, o senhor é bastante ligado ao tradicionalismo, às danças tradicionais aqui. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o Alma Gaúcha, professor, essa ligação forte com o Alma Gaúcha. E quanto tempo já, como é que começou isso aí?
O Alma Gaúcha começa idealizado pela professora Fátima Dias.
Ele tinha uma ligação com a escola urbana.
Ele tem. Ainda tem a escola, ele também não tinha. O que acontece na Fátima Dias, tinha um projeto de, digamos, de criar um grupo de danças, que inicialmente foi com algumas crianças interessadas ali, até vários deles, o Anjo, o arquiteto, era um dos primeiros grupos que nós tínhamos.
Que eram crianças da escola?
Da escola do Bruno das Chagas ali, junto com os pais e tudo. E ela me chamou para trabalhar naquela época. Eu e a profissional de educação física da região, nós começamos a trabalhar com danças tradicionais.
Tu não era professor ainda?
Não, estava formado, estava cursando educação física ainda. Já trabalhava com dança tradicional, mas não era professor de educação física ainda. Então foi a dona Fátima Dias que veio o pontapé inicial. E aí, inicialmente, depois ela criou alguns festivais, que depois acabaram não acontecendo mais, por infraestrutura, que era o Ponte Verde da Dança Gaúcha. Tinha uma fase municipal, uma fase estadual. E só arrancou vários CPGs, várias escolas do Montevideo se interessarem pela dança tradicional. E por criarem grupos de dança, naquela época nós tínhamos bastante grupos de dança. Então, basicamente começou ali, naquela época de 97, com a Dona Fátima. E daí foi tendo crescimento. O maior foco para a Dona Fátima era a parte estudantil. E até criou um grupo juvenil na sequência, de alunos que, digamos, não tinham o melhor comportamento na escola. Ela queria ver se aqueles dançarinos estudantes dançarinos teriam a melhor disciplina, estando em grupo de dança pelo tipo de disciplina que pediam o interesse. E ela viu que isso também teve resultados. Hoje, por exemplo, nós temos elenco mirim, pré-mirim, juvenil, adulto, só não temos a veterana ainda, vamos dizer assim. Mas a escola tem os quatro grupos, né, os quatro elencos, funcionando. Inicialmente, nós focamos no FIGAS, Festival Gaúcho Estudantil, que acontece em Cachoeira do Sul. A gente foi diversas vezes campeão ali, e até uns 25 anos, se eu não me engano, recebi um troféu e um certificado por ser o professor que mais vezes ganhou aquele festival com a mesma escola. E depois a gente começou a partir para o Enart mesmo, como entidade tradicionalista. E aí focamos no Juvenart, que é o Festival Juvenil, e depois o Enart, pode saber. Aí tivemos várias classificações, quarto, vários. Boas colocações. E depois, há 2 anos atrás, a gente alçou um voo um pouquinho mais alto. Né? Passado, se não me engano, 2018, a gente quis enfrentar a força rápida.
Isso é uma decisão do grupo, assim, ou ele se classifica?
Foi uma decisão do grupo. Porque quem opta pela força B tem que aprender apenas 9 danças para o festival. Quem opta pela força A tem que seguir um rodízio de danças. E esse ano, por exemplo, eram 19. 2 anos consecutivos eram 19 danças. Então, o número das bem mais elevado. Então, o planejamento é maior, o gasto é maior, o tempo é maior, a equipe se torna maior e o trabalho também é mais intenso. E o grupo decidiu, primeiro ano a gente foi, classificou, e esse ano a gente classificou com mais segurança ainda e seguimos esse trabalho buscando no mundo da arte, né? Estar entre os 20 melhores. Por enquanto, estamos dentro dos 40 melhores. Ainda não conseguimos atingir os 20
melhores. Não é pouca coisa, né? Porque são muitos grupos que participam, né? Estar na arte...
Já estar lá em Santa Cruz é estar entre os melhores. Né? É muito difícil porque tem uma fase regional, né? Os melhores da tua região, uma fase interregional, que são 5 regiões que se combatem entre elas, que se disputam, para depois chegar lá e ainda ir para o domingo. Então é elite estar entre os 40.
Muitas pessoas, às vezes, assistem, acompanham o trabalho de um grupo de dança, no nosso caso aqui, o Palma Gaúcha, não percebe sempre que tem por trás, né, de investimentos, em, não só financeiro, porque as roupas, as alimentares, enfim, não devem ser baratas, eu acredito, mas tem um investimento pessoal, né, a pessoa precisa ser doada, precisa doar o tempo dela, né, muitos ensaios que a gente acompanhou, era uma mensagem que de madrugada, né? Então o pessoal, depois das suas atividades diárias, ainda se dedica, né, literalmente de corpo e alma a essa atividade. Né?
Os dançarinos hoje eles têm que ter muito amor àquilo que fazem. Até porque o jovem mudou, né? O jeito da preparação do jovem é diferente. O jovem estuda, faz ou faculdade, ou faz a faculdade fora do Pedrito, ele trabalha durante o dia. Ele já faz algum tipo de curso de especialização, busca algum aperfeiçoamento profissional, né? Então, quando ele chega para ensaiar, ele já começa às 11 da noite, 11h30. E esse ensaio vai até às 2 da manhã, ele tem que acordar às 5. Então, ele tem que gostar muito do que faz. Há um empenho muito grande. Por trás disso também há uma coordenação, né? Por exemplo, a coordenadora do grupo do Alma Gaúcha é a dona Sandra, que ela é mãe do Japa. Então, essas pessoas acabam sendo bastidores, mas pais, a família toda envolvida buscando o que é, auxiliar aqueles jovens, é porque é o sonho daqueles jovens, e o pai sempre quer o melhor do seu jovem, né? Do seu filho, no caso. Então, há uma equipe bem maior do que só aqueles que dançam, aqueles 24. Claro que há uma dedicação grande dos dançarinos ali, mas há toda uma estrutura, não só de coordenação, como de familiares, como da própria escola, dando esse amparo para que o grupo consiga. Né? E, como o grupo não tem uma sede, não tem lugar próprio, nós saímos do Calto, nós saímos nas igrejas que nos emprestam. Então, sempre tem a comunidade nos apoiando de alguma forma. Então, eu tenho bastante gente.
É um objetivo do grupo ainda ter uma sede?
É um objetivo como entidade. Né?
Como entidade.
Que é um departamento estudantil. Então, ele é ligado à escola do Bando da Chagas. Mas, como é uma escola estadual, segue os trâmites, os leis, no caso do Estado, relacionados à educação. Então, o ginásio, por exemplo, nós usamos, sim, usamos em algumas vezes, quando nós pudermos, mas ele é próximo ao hospital, então tem a questão da acústica, e a gente também tem que entender que a acústica não pode atrapalhar o hospital. Então tem esse bom senso do grupo também. O grupo precisa deslocar para locais onde não há acústica para ele ensaiar. Então se tem sim, se tem um projeto para se ter uma sede. Claro que é um sonho que tem que ser dado passo a passo. Né? Nós tivemos, se eu não me engano, uma doação, ou para entrante, do prefeito, né? Do nosso prefeito, o Manuel Augusto, doando um terreno, um espaço para o Alma Gaúcha poder construir. E isso está sendo adequado legalmente, porque existem as regras do município e existem as regras do Estado, em relação a ser uma escola e ter um prédio fora da escola. Então talvez ele tenha que ser como uma entidade tradicionalista, separado da escola, que não é um desejo maior nosso, porque a gente nasceu na escola e representa a escola.
De certa forma, você sempre vai estar vinculado à escola, né? Se alguma medida legal precisar ser tomada, né?
Porque, sim, que às vezes a lei nos obriga a entrar em outro caminho.
Igual uma carrega o nome do pessoal do plano.
Né? Exato, uma coisa está ligada à outra. Nós não queríamos desvincular.
Para ti, pessoalmente, o que representa, assim, para a dança tradicionalista no movimento gaúcho, assim, hoje em dia?
Eu acho que duas coisas movimentam o tradicionalismo gaúcho e a gente pode ter hipocrisia em falar, que é a parte artística e a parte campeira. A parte campeira se desenvolve e leva a tradição gaúcha para todos os cantos, que é a base dos rodeios, dos rodeios campeiros e tudo. E pode ver que é um investimento muito grande, do cavalo, do gado, da encilha, da pilcha. Então isso gera no movimento tradicionalista uma força muito grande e também nas empresas e na comunidade que se desenvolve através dos rodeios. A parte campeira é muito forte, o que nos dá uma certa preocupação para o futuro. Eu penso assim no futuro, que as leis de proteção animal, tudo que vem acontecendo, elas não entendem muito a nossa cultura. Né? Se perceber, teve algum problema há pouco tempo de um ator famoso que ele precisou fazer uma ovelha, né? E ele acabou sacrificando a ovelha para pegar carne para fazer. E ele teve 1000 protestos em relação àquele programa. Okay. Parece que a gente pega a carne de caixinha e ela dá em árvore.
É, o leite também é.
Então, essa situação de proteção animal pode prejudicar no futuro, né? Isso mesmo como tradicionalista, os rodeios, que é a nossa cultura, de certa forma, o laço, várias provas campeiras nossas que usam gado, acabam, de certa forma, agredindo o animal. Isso não existem leis tentando proibir. Então a parte campeira vem ameaçada com relação a isso. Mas é uma parte muito forte do movimento. Tem outra parte artística. Não só a dança, a declamação, a gaita, isso e outras áreas, como trova, intérpretes, festivais, isso faz com que a cultura cresça muito. Né? É uma cultura que é comercializada internamente. Vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul tem o tamanho do país, vamos dizer assim, é maior um pouco, ou talvez o tamanho do Uruguai. E o que acontece na nossa cultura, ela não consegue passar essa barreira a nível nacional, como a cultura de outros estados, porque os nossos costumes são muito ligados ao campo, e o nosso tipo de conversar, de falar, é diferenciado do resto do Brasil. Mas a dança tradicional, tanto na formação do cidadão, como no desenvolvimento da cultura, acho que é muito importante. O Centro de Tradição Gaúcha, hoje, o CTG, é uma entidade social onde consegue fazer com que as gerações combinem. É difícil de encontrar isso, mas você vai ver o neto, o pai, o filho, a mãe, o avô, todos convivendo no mesmo ambiente. Cito rapidamente assim, tu tens uma filha de 13 anos, 15 anos, qual o local que tu deixaria ela ir sozinha, né? Ou acompanhada por outras pessoas, digamos, de 17, 18 anos. O CTG ainda tem isso, né? Ele tem esta possibilidade, porque tu sabe dentro do CTG vão estar o quê? Outros familiares, conhecidos teus, e que o tipo de ambiente ainda preserva algumas características, né? Que ajudam no caso do jovem. Temos exemplos de jovens hoje, o próprio Ângelo que nós estamos, ele é ligado à poesia, ele é declamador, foi finalista da ENAD, e é um arquiteto que desenvolveu, que cresceu dentro do Alma Gaúcha, que hoje tem uma atuação no município, não só no município, como região, com sua empresa, e é uma formação que veio da dança, vamos dizer assim, porque tem uma boa família, tem tudo, né, de estrutura na volta, mas acredito que a disciplina do grupo de dança ajuda muito o profissional no futuro.
Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguém nos acompanhando. Não temos. Temos algumas pessoas nos acompanhando, mas comentários não temos mais. Antes da gente começar, continuar, Antônio Velho, falar mais uma vez sobre os nossos patrocinadores. Eu acredito que eu vou apresentar mais uma vez os produtos da Oscar Carisma, que nós trouxemos hoje para a nossa vitrine. Alguns óculos solares masculinos Ray-Ban, temos femininos também, mas o destaque fica por conta da linha infantil, tanto em lentes e armações quanto nos solares. É sempre importante lembrar que as crianças, não é pelo fato de elas serem crianças que merecem um óculos de menor qualidade, muito pelo contrário, é um período que a visão muitas vezes está se desenvolvendo e um óculos solar de boa qualidade faz toda a diferença. A gente tem alguns óculos da marca Mini, que é uma marca própria da Ótica Carisma, e vale a pena conferir. Lembrando que estamos com uma promoção na Black Week até o dia 7 de dezembro, 30% de desconto em toda a linha da loja, promoção de Natal também, na compra de uma armação Ray-Ban, ganha um par de lentes booster com filtro de luz azul. Vale a pena conferir. A Ótica Carisma fica na Barão do Pacaraí, entre a Moreira César e a Ministro Demetrio Mércio Xavier. Falar um pouquinho também sobre a loja Itaçu, pedi para o Léo mostrar aí para nós os produtos que a gente está destacando nessa semana. A Itaçu Baby Kids, que tem toda a moda bebê infantil. É uma coisa mais linda que a outra. Aqui a criançada fica linda, com bermudas, vestidos, sandálias e muito mais. Para a mamãe que ainda não fez esse enxoval, vale a pena conferir também. Lá você vai receber um atendimento especial com auxílio e dicas importantes para a chegada do seu bebê. Curta também as páginas do Facebook e Instagram das lojas Itaçu e fique por dentro de todas as novidades. Itaçu Baby Kids, 3243-9186, WhatsApp 999-79-9186. Grupo Itaçu com você sempre. Hoje eu gostaria de continuar conversando contigo muito mais, mas o tempo vai nos pegando. Eu gostaria de agradecer a tua participação, foi muito bom reconhecer um pouco mais e dividir um pouquinho isso aí com a comunidade, da tua presença, da tua atuação no município, tanto na tua área profissional quanto na área que tu atua no tradicionalismo, nas danças especificamente. E dizer, bora pra saída, que a gente é parceiro teu, parceiro do Alma da Bruxa aí. Então, seja sempre bem-vindo aqui na tarde.
Márcio, na verdade eu que agradeço esse convite, né, por participar desse programa e espero que tenha contribuído também. Agradecer imensamente a vocês pelo apoio que vocês dão junto à comunidade e também ao Alma Gaúcha, porque os guris tiveram na nossa, no caso, nossa estreia, piuchas de coreografia, eles acompanharam, eles fizeram live ao vivo. Quando nós estávamos lá, eles estavam acompanhando também. Isso faz com que a gente tenha uma integração muito maior com a nossa comunidade e também acaba prestigiando as pessoas que não conseguem ir até Santa Cruz nos acompanhar, né? É finalíssima é lá, mas elas conseguem estar presentes conosco através de vocês. Então, um trabalho imensamente satisfatório e necessário no devido. Então, agradeço a vocês de coração mesmo, a Clerte aqui, e tudo por esse convite para a gente poder conversar um pouco mais e trocar um pouco mais de ideias sobre, no caso, o que eu faço com a minha atuação. Muito obrigado por esse convite.
Maravilha, Clerte, seja sempre bem-vindo aqui. Bom, a gente vai encerrando o nosso programa. Lembrando que na próxima quarta a gente tem mais um programa Opinião, a partir das 17 horas, e fica o convite para vocês nos acompanhar. Lembrando hoje, tem o Cuerpo de Paparazzo, lá no Paparazzo Club, com Roda de Samba do Nau. Vale a pena conferir a partir das 19 horas. Quem não puder comparecer, assiste a transmissão ao vivo, mas quem quiser comparecer não paga nada a partir das 19 horas, é só chegar lá e sentar. Aproveitar o pagode para estar melhor. Muito obrigado e até a próxima parte.